Esto es Noticias Mundo Real. Antineoliberalismo.
Dialoguemos, por favor, amigos de la Tierra Brasil, en el tercer foro social Misiones. Con la idea de alertar sobre los impactos que los monocultivos forestales y las represas han tenido en la biodiversidad, en la cultura de los pueblos y en sus territorios, Núcleo Amigos de la Tierra Brasil, NAT, realizó el viernes un taller de 3 horas de duración en el tercer foro social Misiones en Santo Ângelo, estado de Río Grande do Sul. La actividad fue dividida en 2 partes con los títulos Celulosa en el Cono Sur, la reconfiguración del sector y los impactos en el territorio, y De Belo Monte a la represa del río Uruguay, energía para el delirio desarrollista y el negocio del clima. Además de los integrantes de NAT Brasil, el taller tuvo entre los oradores a representantes de Amigos de la Tierra Argentina y redes Amigos de la Tierra Uruguay. Radio Mundo Real se hizo presente en la actividad y luego de su finalización entrevistó a Fernando Campos del grupo brasileño.
Radio Mundo Real está falando agora com Fernando Campos, ele é parte do NAT, Amigos da Terra Brasil, e acabamos de finalizar aqui uma atividade organizada pelo NAT, pelo Núcleo Amigos da Terra Brasil, que é sobre a celulosa no Cono Sul, os desafios daqui em diante, o que tem passado até o momento, com participantes de Paraguai, de Argentina, do Uruguai e também do Brasil, por suposto, mas também outra atividade que tem que ver com as barragens, o desenvolvimento das grandes barragens no Brasil, na Argentina, também projetos que são feitos pelos 2 países ao mesmo tempo, os projetos das hidroelétricas no Rio Uruguai. Fernando, primeiro que nada, dar a bem-vinda para você.
Graças.
Fernando, por que o NAT acaba de elegir isto de a celulosa, os monocultivos de árvores e, por outro lado, os temas das barragens para tratar neste terceiro Foro Social das Missões no Santo Ângelo?
Bueno, nós temos trabalhado, né, muito no Brasil buscando esse processo de desenvolvimento que vem sendo implementado no Brasil e buscando esse diálogo, né, com essa política do governo, né, do governo Lula. É um governo que todos e todas ajudaram a construir, né, e que hoje a gente vem tendo algumas dificuldades de diálogo. Então, dentro desse contexto, a ideia do fórum, um espaço, né, da esquerda global dialogar. A gente teve o fórum em Porto Alegre, onde foi um espaço bem difícil de criar espaços de diálogo, né, e muito apropriado, então com muitos tabus, muitas coisas que não podiam ser faladas em função do processo eleitoral também que nós estamos vivendo no Brasil. Mas nós acreditamos que o processo do fórum é um processo interno, onde a gente pode fazer uma crítica e construir uma proposta conjunta, né? Então a ideia da celulose é um tema que vem nos afetando a todos e todas no Brasil, e principalmente no Pampa, né, onde a gente vem tendo um enfrentamento grande, tanto, né, com o projeto da reforma agrária, quanto com a temática ambiental, né, e a continuidade no êxito rural, quanto à questão das barragens, que diretamente vem, né, retirando as comunidades, né, e os últimos espaços preservados que a gente tinha, né, de alto valor da biodiversidade. Então, o fator é bem a importância de fazer esse debate conjunto, e acho que vem muito a calhar o tema que os Amigos da Terra Argentina trouxe também, que era da educação popular, que é a forma como a gente tem buscado dentro dos Amigos da Terra de trabalhar com as comunidades, com a população em geral, porque é essa relação campo-cidade, né? O que está acontecendo no campo, como a cidade está conseguindo acessar essa informação. Então, muitas pessoas que vieram de Porto Alegre ou de outras regiões para Santo Ângelo aqui ficaram impressionados com o impacto na paisagem da soja aqui na região. É assim como quando a gente vai à fronteira, né, tipo Livramento, quando a gente vai a Bagé, quando a gente vai a Erval, a gente fica impressionado com a quantidade de celulose, de plantio de eucalipto. Então o monocultivo tem sido tem tido um impacto muito grande na biodiversidade, na paisagem cultural do nosso povo aqui, do território. Então a ideia é alertar, né, estamos prévio a um processo eleitoral no Brasil, né, que vai ser importante para toda a América Latina, né, o processo que o Lula, né, transformou e trabalhou, né, de colocar também mais respeito em relação a essas relações com a América Latina, assim como os outros países também estão nesse processo. Então a gente vê muito importante que esse processo, né, de diálogo se abra, né, que os movimentos sociais, ambientais, consigam ter, né, uma forma de dialogar com o governo de esquerda. A gente tem uma experiência de dialogar com governos de direita, de ser oposição. Mas como é que a gente consegue hoje, né, construir junto com o governo de esquerda, onde tem pautas e várias construções coletivas, que a gente poderia ter uma alianças maiores e um processo muito mais estratégico, muito menos imediatista, né, pensando nessa perspectiva de toda a questão climática e social que a gente vem vivendo. Então a gente acha importante vir participar, continuar participando desses espaços da esquerda, não desacreditar, como muitos grupos já desacreditaram desse processo aqui. Então a gente continua apostando no processo do Fórum Social Mundial, mas acreditamos que um outro mundo já foi bem melhor, né? Já foi bem melhor construir um outro mundo. Então a gente acha que hoje a gente precisa, né, espraiar um pouco esse raciocínio e conseguir avançar nas alianças, principalmente dos movimentos sociais, buscar uma forma, né, que isso é uma discussão coletiva, mas dessas alianças e como essas alianças repercutem na pressão social frente a um governo de esquerda, que é construir junto e poder ter essas soluções construídas e apropriadas por todos e todas.
Fernando, hoje saía na natividade, alguém falava de os cambios dos nomes das empresas transnacionais dedicadas ao monocultivo de árvores, também eucalipto, pino e também a celulosa. Essa parece ser uma característica deste último tempo, depois da crise, depois de que algumas empresas tenham sido em Brasil enfrentadas duramente pelos movimentos sociais. O que você acha sobre este ponto em particular e quais são outras características que você acha do último processo de desenvolvimento de os monocultivos florestais, a celulosa?
Não, isso é incrível, porque realmente você vai mirar e ir a fundo sobre as famílias e quem está hoje, né, atrás dessas empresas. A gente vê que a História Enos é uma empresa que tem 850 anos. Então, com certeza, ela tem uma relação, né, com todo esse processo de colonização na América Latina e com essa relação histórica das famílias, da burguesia, né, e império, né, ainda, né, no nosso continente. Então eu acredito que a gente tem que avançar isso, tem sido uma das estratégias nossas, trabalhar os mapas, né, que a população aprenda a visualizar o seu território, enxergar realmente esse impacto num mapa, numa planta, né, da onde essas empresas estão e por que elas estão usando esses espaços. A gente vinha discutindo que, muitas vezes, né, quando a gente está trabalhando na agroecologia, a gente identifica que uma certa erva ou outra nascem no solo porque tem debilidades ou precariedades, falta de algum nutriente. E a gente vê que essas empresas se instalam no nosso território porque a gente está desorganizado, porque a gente está com certas fragilidades. Então, da mesma forma como a natureza, né, a gente pode enfrentar enriquecendo o solo, colocando matéria orgânica, trabalhando, né, toda uma forma de manejo do solo sem mecanização, com o pequeno agricultor, com o campesino mesmo. A gente também pode fortalecer a resistência local dos territórios a partir disso, né, trazendo espaços para construir isso aí, fortalecendo a resistência das comunidades. Eu acho que aí sim a gente vai conseguir, né, observar a natureza e buscar essas informações que nos podem servir para a luta também. Então eu acredito que identificar da onde vem esse, da onde está vindo, quais são as famílias, e que a população possa ver que ela continua, né, que há quase 500 anos de controle, né, desse território, né, por esses de invasão, né, a gente continua sem saber quem está nos batendo, né, com quem a gente está lutando. Então acho que é importante isso, e eles têm essas estratégias de troca de nomes, de mudança de logotipia e toda uma estratégia que a gente, muitas vezes, a comunidade não tem esse olhar, porque é outra importância que eles dão para o dia a dia. Então a gente tem tentado alertar eles muito dessas informações. E isso tem gerado várias resistências, assim, de comunidades que têm já um conhecimento, só que muitas vezes quando eles começam a conhecer quem é essa empresa, eles trocam de nome, né? Então, e o recurso, o capital, tipo, essa crise que a gente teve agora econômica, né, que nasce no mercado imobiliário americano e que vem para o Brasil, né, muitas das empresas, com o seu capital de giro, acabaram investindo em compra de terra, porque era uma forma segura de botar o dinheiro naquele momento de crise. Então a especulação fundiária mundial, né, continua agindo e ainda continua a compra de terras, né, sendo uma grande estratégia de garantir que o dinheiro não se perca nesses fluxos de mercado. Então acho que é, mesmo a gente tendo toda uma resistência ainda, não está na nossa mão ainda essa mudança dos planos deles. Eu acho que a gente tem muito a avançar e esse ano a gente vai sentir muito. E às vezes a gente vê que quanto maior a ofensiva das empresas, maior a resistência também. Então eu acredito que a gente tem realmente que muitas vezes, né, ter uma situação bem crítica para que a gente consiga ter uma resistência maior. E essa construção, né, criar essa resistência é um processo de formação, de ir na base realmente, ir nas comunidades, fazer um trabalho de educação popular que possa explicar realmente o que está acontecendo, né, com termos simples, com uma forma, uma língua mais próxima da língua das comunidades, e que isso nos permita ter essa resistência no território, né? Então eu acredito que a importância de buscar essa informação, essa estratégia das empresas é fundamental para nós.
Fernando, havia um representante aí do movimento dos atingidos pelas barragens e ele falava de mais de 1.400 projetos no todo o Brasil de medianas e grandes barragens e mais de 100, e não lembro exatamente quanto, mas mais de 100 projetos só no Rio Grande do Sul. Parece uma loucura, né?
Não, é isso. E essa é uma característica do governo Lula. Se a gente olhar o plano nacional, o plano decenal de energia do país, ele tem 200 e poucas hidrelétricas de médio porte, tem 50 usinas nucleares até 2050, tem termoelétrica, tem gerador eólico, tem indústrias eólicas, que parece, em princípio, tem toda essa questão que parece renovável, né, mas que, na verdade, o impacto no território é muito grande nas comunidades. Então, renovável, mas não limpa, né, ela continua excluindo. Então, se a gente olhar depois o plano de mudanças climáticas do governo Lula, é outro discurso. Aí nos serve várias coisas. Se tu olhar o plano de direitos humanos, também nos serve. Se tu olhar o plano econômico, já não nos serve mais. Os acordos econômicos que eles têm feito, os acordos de... o próprio acordo em Copenhague que foi feito, não nos serve também. Então, é uma vela, como a gente chama, uma vela para cada santo, né? Então, o governo Lula tem uma vestimenta para cada grupo. Então, a gente, por isso é importante a nossa união enquanto movimentos e organizações, de a gente estar unido para não aceitar as migalhas, não aceitar pequenas recompensas, né, ou pequenos projetos que simplesmente não permitem que os movimentos acabem, né, pela falta de viabilidade e de diálogo com o poder público, né, que é nosso, do nosso dinheiro, mas que também nos possibilite a gente criar essa resistência, né? Então ter uma união dos movimentos, de ter um enfrentamento mais unido, né, que a gente não fique um pouco para cada um e cada um por si, né? Então uma coisa mais unida e que a gente consiga fazer uma pressão maior, porque normalmente quando tem um tensionamento grande com o governo, se pega o grupo mais forte, se oferece alguma coisa ou se inclui eles no governo e a gente perde a força como movimento, como mobilização. Então eu acho que por isso é importante essa união e a gente, esse é o momento depois de 2 anos de governo Lula, né, não tem dúvida nenhuma o que seria o governo Alckmin, que seria uma devastação e um impacto muito maior, né, mas a gente continua lutando e as nossas bandeiras continuam as mesmas, né, diferente muitas vezes do governo que tem buscado, né, essa transformação a partir de uma via capitalista. E a gente tem buscado uma via anticapitalista para transformar essa sociedade.
Sim, está bem claro que, para terminar, Fernando, é um momento bem delicado da conjuntura política que vivem hoje as organizações ambientalistas, os movimentos sociais, de como dizer, demonstrar para o governo que claramente você está em contra das maneiras que se vem implementando, mas ao mesmo tempo também ter cuidado com a proposta da direita, né? Não ficar de um lado que claramente os movimentos sociais brasileiros não querem ficar. Mas a pergunta é a seguinte, o que se vê desde o exterior e mesmo a própria fala do governo Lula é que o Brasil claramente está se posicionando como um grande ator mundial. E esse é o discurso que chega à maioria dos 170, 180 milhões de brasileiros e mesmo do resto do mundo. Como se faz, digamos, é um grande debate, como se faz para chegar à cidadania, à população em geral, para poder plantear este modelo está devastando com nosso país e esta forma desarrollista de ir para adiante, em realidade, é muito perigosa. Como se faz isso, Fernando? Qual é esse, acho que é a maior desafio dos movimentos sociais hoje?
Não, com certeza. Esse é o nosso... Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Né? A gente não tem... Muitas vezes nessa crítica a gente acaba sendo confundido, a gente tem que deixar bem explícito, né, o nosso posicionamento, né, que a nossa construção, o nosso trabalho, né, vem sendo historicamente que a gente ajudou a construir esse governo e ajudou a tornar a população brasileira a aceitar um governo de esquerda no Brasil, né, depois de toda a campanha da direita, né, e, né, questionando os movimentos sociais, criminalizando os movimentos sociais e, consequentemente, o governo Lula, né. Então hoje a gente vem com muito cuidado buscando construir essas alianças para a forma de não fortalecer a direita também, mas ao mesmo tempo a gente buscando esse espaço, né, que a gente tem direito, né, e que se sente legítimo, né, em reivindicar de um governo para que a gente possa, né, construir saídas conjuntas. Então a dificuldade de abrir esses espaços internos para poder ter essa construção coletiva tem sido muito grande. E em função disso que a gente tem buscado vários espaços para fazer esse, por um lado, enfrentamento, né, dessa posição desenvolvimentista, por outro lado, né, se colocando para fazer essa construção. Né, não se pensa em enfraquecer, porque também tem essa importância para o contexto todo, mas cada vez se torna mais complicado, mais difícil, né, de caminhar junto. Né, e a partir disso a gente vem buscando estratégias. Estratégias não existem, eu acho que a gente não aprendeu ainda a estar junto com o governo, né, a poder ter uma forma de autonomia frente a um governo de esquerda. E isso tem sido uma das grandes buscas. Eu acho que para esse novo processo eleitoral nós vamos ter que encontrar, né, querendo ou não, nós vamos ter que encontrar uma solução, né, porque é isso, senão vai ser muito difícil desse próximo período, desses próximos 4 anos ou 8 anos de governo Dilma. Né? Então acho que a importância é isso. Primeiro é ter esse posicionamento e essa vontade de construir junto. E depois, né, a gente poder criar esses espaços, sentar e conseguir criar esses espaços para questionar isso. Né? Então, qual é, que projeto é esse? Quem construiu esse projeto? Então a gente não tem participado da construção desse projeto, tem sido muito difícil e a todo momento a gente vê, né, que os outros movimentos também têm sofrido. E muito nesse momento a gente chega naquele pragmatismo eleitoral, né, onde a gente abre mão de algumas lutas para poder garantir esse governo. Mas com certeza, né, esse ano vai ser um ano bem de enfrentamento, porque está toda a América Latina nesse enfrentamento, e o enfrentamento com o governo gringo também está cada vez mais difícil. Eles estão ofensivos na América Latina também. Então, exemplo de Honduras, é um exemplo do Paraguai, do que está acontecendo. O próprio Brasil, com várias situações que a gente tem enfrentado de criminalização dos movimentos sociais, de inclusive morte de militantes. Então, eu acredito que a gente está numa situação bem difícil, né? Mas que vejo que tá, a consciência dos grupos está aumentando em buscar uma solução conjunta. As alianças têm se feito e eu acho que a gente está buscando uma saída conjunta. Então um pouco isso, acho que a gente está para construir isso aí, não tem uma fórmula. E acho que na história da humanidade a gente está num momento que se pode construir alguma coisa bem diferente e que possa realmente ser uma solução para essa sociedade que a gente quer, para esse outro mundo que a gente busca.
Fernando Campos, do Núcleo Amigos da Terra Brasil, muito obrigado.
Graças, um abraço para todos e todas.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm